Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida.
Olá, meus queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde, alegria para você em mais uma manhã de fé, mais uma manhã do agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria e, no final, a oração por todos vocês. E hoje eu quero parabenizar a nossa querida Curitiba, hoje, 29 de março, Curitiba completando 331 anos. Que beleza, hein? E estou feliz de fazer parte dessa história, dessa cidade. Que Deus abençoe você que nos ouve e mora na grande capital do Paraná, Curitiba. Deus abençoe a todos os munícipes, você do bairro, do centro, dos mais, os 75 bairros. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada ouvinte que nos prestigia nessa cidade abençoada. E é claro, você de Guaratuba, litoral do Paraná, você do Brasil, você que está em conexão conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, pelas plataformas digitais em geral, Spotify, uma delas, que Deus ilumine a todos e Deus abençoe também a nossa nação, o nosso querido Brasil. E hoje é Sexta-feira Santa, hoje uma sexta-feira muito especial para nós cristãos, e eu já quero convidar você para domingo agora, exatamente, é domingo agora, depois de amanhã, dia 31, domingo de Páscoa. Interessante, né? Vai ser 31 de março, domingo, quer dizer, o primeiro dia da semana, último dia do mês. Vai ser sensacional a nossa reunião aqui em Curitiba. Se você pode estar conosco, vem com a gente, tá? É dia 31, 9:30 da manhã, uma reunião única com a sua família. Vem com a sua família celebrar nosso Deus. Vamos orar com você, vamos orar, vamos ministrar a palavra. Vai ser uma manhã de uma unção do Espírito Santo muito forte. Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, vai ser tremendo o agir de Deus. Anote aí, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, número 780, no centro de Curitiba, próximo do Shopping Estação, próximo da Rodoviária Ferroviária, próximo do Terminal Guadalupe. Vem com a gente, é esse domingo, hein? Vai ser forte o agir de Deus. Vem conosco, pessoal! Muito bem, gente, vamos então para a palavra do dia. E hoje eu quero ler para você aqui 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto aqui, três tipos de pessoas. Preste atenção. Vou falar do soldado, o atleta e o lavrador. O soldado, ele tem compromisso com quem o convocou, o alistou. Nós fomos alistados por Cristo e o nosso comprometimento é com Ele. O soldado tem a obrigação de cumprir a missão que recebeu. Já ouviu essa frase? Missão dada é missão cumprida. Ou seja, ele está comprometido com a sua equipe e também deve guardar e cuidar dos outros soldados. É uma grande falta de sabedoria alguns cristãos gastarem seu tempo e sua energia tentando derrubar seus próprios irmãos. O verdadeiro soldado ou soldado precisa apresentar algumas atitudes. Exemplo: obediência, lealdade e determinação. Será que você que está me ouvindo, você se considera um soldado que foi alistado por Cristo nesse grande exército do Deus vivo? Será que temos sido obedientes, leais e temos tido determinação? Essas são características que nós, principalmente nós, que estamos à frente como líderes, como pessoas que Deus chama, escolhe para liderar um grupo de pessoas, seja um grupo pequeno, médio ou grande, precisamos possuir isso aqui, a obediência ao chamado, lealdade ao chamado e ser uma pessoa determinada. Porque um soldado, ele está numa missão. Ele está numa missão. E se você se considera um soldado, é o que está escrito aqui, que Paulo disse aqui em Timóteo, aqui, né, sobre isso aqui. Ele diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós estamos aqui para agradar aquele que nos chamou, que é Cristo, que é Jesus. Nessa sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, Jesus fora crucificado. Estava ali 3 cruzes, né? A cruz do meio estava Jesus. E ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, doenças, miséria, tudo ele levou sobre si para salvar a humanidade. Então, eu sou um seguidor de Cristo, um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Creio que você também é. Se você não é, passe a ser a partir de hoje. Se entregue, porque aquela sexta-feira foi muito triste, mas porque era necessário aquele momento, porque Jesus veio para isso. Ele veio para salvar a humanidade, era necessário aquele sacrifício. Então aproveite para você refletir. Você se entregou a Cristo? Você tem sido fiel à missão que Ele te deu para fazer? Você tem cumprido a missão que Jesus te deu? Pensa nisso. Então, esse é o soldado. Eu poderia falar mais coisas, mas isso aqui é para você justamente refletir e analisar que tipo de soldado, falando no sentido do exército dos cristãos, dos que estão caminhando com Jesus. Então vamos manter nossa obediência, nossa lealdade, nossa determinação em seguir as orientações do nosso Todo-Poderoso Jesus de Nazaré. Tá certo? Segunda coisa que esse texto fala, ele nos compara também como um atleta. Olha que interessante. O atleta tem compromisso consigo mesmo para superar-se. Cada um de nós é responsável por desenvolver sua salvação em Cristo. O atleta tem compromisso com suas metas e nós também precisamos entender que, sem metas, nossos resultados ficarão aquém do nosso potencial. O atleta também tem comprometimento com a vitória. A Bíblia afirma que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, um atleta, gente, precisa demonstrar também algumas atitudes que são o seguinte. O bom atleta, ele tem que ter disciplina, perseverança e superação. Deus espera ver isso em nossas vidas também. A pergunta é, você que está me ouvindo, como um atleta de Cristo, nós estamos sendo andando na disciplina, sendo um atleta que tem disciplina na nossa conduta, nas nossas ações, nos nossos movimentos, na nossa cidade, na nossa nação? Temos sido perseverantes? Temos superado? É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer para você. Aproveitando, hoje sexta-feira, 29 de março, aniversário de Curitiba, né? E Curitiba, quem mora aqui sabe, temos muitos parques, muitos lugares lindos, né? E uma estrutura muito boa para quem quer fazer os seus exercícios, não é verdade? Aqui na capital, pelo menos, eu moro próximo de um parque, tem local de caminhada, isso tem quase que em abundância, de certa forma. Por que eu estou dizendo isso? Baseado na palavra aqui, o atleta. Então, se você tem uma disciplina diária de fazer bons exercícios regularmente, tudo isso é disciplina, tem que ter perseverança, superação. É o que Deus quer com relação a nós como atleta de Cristo, ou seja, como pessoas que caminham nesta fé, na fé de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Então nós caminhamos a Jesus, caminhamos com Jesus. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele foi crucificado. Depois ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então domingo agora, dia 31, nós vamos estar no hotel aqui em Curitiba celebrando a ressurreição. A nossa vitória e o poder da ressurreição vai manifestar a sua glória hoje de manhã e também no domingo. Pessoas serão curadas, libertas, restauradas. Jesus veio para nos libertar do mal, para nos curar, para nos salvar. Você está entendendo? Então o atleta de Cristo tem que estar forte, tem que estar animado, disposto, disciplinado a seguir os passos de Jesus. E por último, eu quero falar um pouquinho do lavrador. Ele diz aqui em 2 Timóteo 2, tem um versículo aqui, diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador. Está no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, né? Ou participar dos frutos. Então, meu querido e minha querida ouvinte, o lavrador tem compromisso com a colheita. Todos que trabalham na colheita de vidas serão recompensados. O lavrador é comprometido com o trabalho. Entenda que a visão dá trabalho. O discipulado exige esforço, mesmo não tendo certeza de sucesso. O lavrador não para de trabalhar. Ele tem compromisso com a fé. Nós somos chamados para viver pela fé. O lavrador precisa demonstrar algumas atitudes, como por exemplo, serviço, esforço e zelo pela causa do reino de Deus. Agora, preste atenção. Algo interessante é que os três tipos de pessoas são altamente disciplinados em suas atividades. O soldado, o atleta, o lavrador. Eu acredito que uma pessoa indisciplinada não chegará nem perto de viver o que Deus sonhou para ela. Entendeu? Lembra-se de Davi? Um pouco de indisciplina o levou a quase arruinar sua vida. Então, para nós orarmos neste momento, você precisa, meu amado e minha amada, quando eu falo você, eu também preciso, claro, nós precisamos usar disciplina para tudo na vida. Para ter vida com Deus, para cuidar da saúde, para exercitar o cérebro através de leitura e também para profetizar um futuro brilhante. Devemos então tomar a iniciativa, praticar a obediência, ser disciplinados e fortes. Mas para quê? Para confrontar os erros. Você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. E se você não estiver disposto a enfrentá-los, esses erros o seguirão pelo resto da vida. Você precisa ser forte, pois quando começar a ir mais profundo em Deus, ele começará a lhe mostrar coisas que precisarão ser mudadas. E isso lhe trará um certo incômodo. Então, olha, preste atenção. Você não conseguirá realmente mudar ou corrigir algo a menos que possua um sentimento de indignação vindo de Deus em relação ao que ele está mostrando. Isso muitas vezes causará dor. Mas o que é dor? É Deus operando nas raízes, é Deus nos curando e essa dor vem nos impulsionar e Deus vai nos dar a resposta. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse dia especial. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.